A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize.
Boa tarde, ouvintes da nossa rádio web da Rede de Notícias da Amazônia. Estamos aqui para o 14º tema de debates em função da COP30 e Amazônia. Tema de hoje, os interesses do agronegócio e a crise ambiental na COP30. Convidamos duas pessoas bem habilitadas a aprofundar a reflexão sobre esse assunto tão importante. A Adriana Leixo Sena, de Balsas, no Maranhão, e Gilson Rego, de Santarém. Então, nós vamos ter para você, ouvinte, a oportunidade de entender como nós vamos combater a crise climática e tendo o agronegócio como parceiro nessa, como chama assim, nessa destruição ambiental. Então, vamos ter hoje Adriana Aleixo de Sena, nascida em Goiás, militante da luta socioambiental em Balsas, no Maranhão, é formada em serviço social, estuda hoje pedagogia e é missionária leiga atuando nas pastorais sociais do Maranhão, faz parte do movimento Laudato Si. Junto com ela está aqui conosco Gilson Rego, santareno, bacharel em ciências sociais, mestre em ciência da sociedade, coordenador da Pastoral da Terra da Arquidiocese de Santarém, há 20 anos que ele vem batalhando na CPT e foi articulador da CPT da Amazônia por 6 anos. Esses dois foram convidados especiais para nós desenvolvermos este assunto de suma importância. Então, começamos com os dois aqui para a primeira beliscada no assunto. Então, vamos lá. Hoje, vamos dialogar um tema muito controvertido: a participação do agronegócio na COP. Alguém garante que será uma oportunidade significativa para o agronegócio brasileiro demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade e inovar em práticas agrícolas de baixo carbono. O evento pode fortalecer a imagem do Brasil como líder em produção de alimentos sustentáveis, diz a pessoa, e também biocombustíveis, além de impulsionar a tal economia verde. Então, começando com a Adriane, qual é a tua primeira análise dessa afirmação feita sobre o agronegócio e a COP?
Uma boa tarde, né, a todos e a todas. Nós estamos aqui para hoje esse debate e falar um pouco, né, sobre toda essa situação na qual nós vivenciamos, né? Aqui na região de Balsas, é uma região típica, né, do Cerrado, e com todas essas questões, né, da devastação do meio ambiente, né, e também do Cerrado, né? Então, estamos aqui hoje para contribuir um pouco, né, um pouco sobre essa temática da COP. Então, a gente vê, assim, essa realidade a qual nós vivenciamos, né, aqui nessa região sul do estado do Maranhão, né, e diante dessa realidade gritante que nós temos.
A palavra agora com o Gilson Rego. Então, diante dessa afirmação que eu acabei de copiar para você, qual é a sua primeira impressão da importância do agronegócio na crise climática? Gilson.
Então, eu fico pensando um pouco assim, acho que há um esforço muito grande e até respeitável com relação à construção desses grandes encontros internacionais para discutir o clima e coisas. Mas o fato é que o que a gente observa no cotidiano da gente, nesse histórico de COPs que estão ocorrendo, é que a gente não diminui esses processos de destruição. Muito pelo contrário, eles são acrescidos. É como se estivéssemos tentando segurar no rabo de um cometa para ele correr menos rápido, mas assim, a destruição ela é extremamente avassaladora e por mais que haja essas tentativas, que aí a gente pode discutir se são tentativas honestas, né, ou desonestas também, porque pode ser apenas um faz de conta, mas o fato que pensar um encontro internacional deste considerando o que acontece, e aí vamos falar mais no bioma do qual eu faço parte, do bioma amazônico. O processo de destruição ele é contínuo e cada vez mais frenético. E os danos e os prejuízos a gente observa no dia a dia das nossas cidades, dos nossos territórios e por onde a gente anda. Eu me preocupo e fico sempre um pouco questionando se esses espaços, esses eventos são espaços honestos, pensado honestamente dessa perspectiva, ou são faz de conta para tentar dar uma resposta, ou não, na verdade não uma resposta, mas tentar dar uma resposta no sentido de que se discute o tema, entende? É isso, por enquanto.
Adriana, eu já estive lá em Balsas e me assustei quando estive lá, ao ver ao longo do trajeto, 4 horas de viagem de ônibus, que era um deserto grande de árvores, soja e soja. E aí agora o agronegócio está dizendo que vai provar que tem sustentabilidade, que tem preocupações com o meio ambiente. A você que vive lá, nessa parte do Setopiba, né, no Balsa do Maranhão, você percebe de fato essa preocupação com a crise ambiental e a preocupação do agronegócio em salvar o clima?
É bem interessante, né, essa questão que você pôde observar essas 4 horas de viagem, você praticamente não viu nenhum corredor verde, né, que seria um pouco essa questão da sustentabilidade. Então, nós percebemos, né, na região, aqui Balsa, na região do Mato Piba, né, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, nessa região do Mato Piba, que não há essa preocupação da sustentabilidade, né, dessa proteção, de deixar, né, aquela área de reserva para que se possa ter realmente a preservação e a sustentabilidade, e que se evite, né, alguns danos, mitigar algumas situações, né, como as enchentes, ter o corredor verde que possa dar uma equilibrada na questão, né, das emergências climáticas e também na preservação, na sustentabilidade. Quando a gente olha a região sul, né, daqui do Maranhão, mas o Maranhão também no todo, né, também a Baixada Maranhense, a região dos Cocais, né, que a soja e o eucalipto também estão na região dos Cocais, ali mais perto de Teresina, a gente vê a desertificação, né, do estado do Maranhão, assim também como o nosso vizinho Piauí e o Tocantins, né, então a gente vê assim que essa preocupação, né, com a sustentabilidade, com o cuidado com o planeta, ela passa muito além, né, porque a gente sabe que o que é visado hoje é o lucro e não a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade das comunidades, né, tanto as comunidades tradicionais quanto as urbanas, porque quando tem esses fatores fortes, mas agora nós estamos no calor, né, aqui no Maranhão, ainda é meio, né, de agosto, meados de agosto, e o calor já está quase insuportável. Então, a vegetação é quase nenhuma, né? Então, a gente precisa pensar e repensar os modelos, né, de desenvolvimento para as nossas cidades, comunidades, para que se possa preservar a vida, porque daqui um pouco ninguém vai conseguir sobreviver, né, na situação que nós estamos, né? E aí eu gostaria só ainda de voltar um pouquinho em relação a essa questão ainda da COP, né, como foi o primeiro item que nós conversamos, e a gente vê assim que ela está acontecendo, as escutas nos territórios, as assembleias, etc., mas nós ainda não conseguimos alcançar as comunidades lá no interior, né, para que as pessoas saibam que a COP está aí e também quais os projetos para melhorar a vida do povo. A gente sabe que a COP está aí, mas também por trás da COP tem todo esse mercado, né, de venda realmente, né, do meio ambiente, né, dos nossos minérios, etc. Então, parece ainda que nós estamos meio que assim, sonhando, né, com a COP mais aberta ao povo, que houvesse, né, um debate onde as autoridades que detêm o maior poder financeiro e político realmente ouvissem os clamores, né, dos povos nas comunidades.
Agora, olha só, vocês dois são militantes preocupados com a questão da terra, com a questão do trabalhador e também com a questão socioambiental. Agora escutem essa afirmação aqui. A Associação Brasileira do Agronegócio quer levar para a Conferência do Clima o documento seguinte: Agronegócio frente às mudanças climáticas, que abordará a importância da produção sustentável e a contribuição do agronegócio para a redução das emissões de carbono. Essa afirmação, essa é uma boa intenção? É uma ingenuidade? É uma enganação? Como é que vocês analisam essa afirmação da Associação Brasileira do Agronegócio? Começando com o Gilson agora.
Oi, Gilberto. A gente se conhece há muito tempo e a gente já discute isso também há muito tempo, né? E a gente mora numa região aqui que é uma fronteira, uma nova fronteira, né, do agronegócio. E a gente está há duas décadas enfrentando esse problema e lutando contra, mas também percebendo o quanto ele é agressivo e destruidor. E esses discursos, né, de uma soja sustentável, de um agronegócio sustentável, ele é um discurso falacioso, né? Ele é feito para tentar criar uma ideia positiva de um modo de produção agrícola que é extremamente destruidor. Não existe nada. Se a palavra sustentável, que é uma produção acadêmica, né, para tentar justificar o que é sustentável e tudo mais, porque o que a gente entende como filhos daqui da Amazônia, que é o modo de vida das populações, que é o que garante essa relação da natureza com o ser humano, que flui perfeitamente durante muito tempo. E é isso que garante a conservação ou a permanência da floresta, né? que é vida, que está sempre em círculos e tudo mais. Mas a produção que a agroindustrial, pensar nessa perspectiva do agronegócio, ela não tem menor perspectiva ou possibilidade de ser. Muito pelo contrário, ela só é possível de existir se ela elimina tudo que existe da natureza para ser produzida, com todas as possibilidades de uso de químicos, né, de produtos químicos, para que seja impedida de ser atacada por insetos, que tenha uma produção maior do que possível. Exatamente, porque o único objetivo é a produção e a quantidade, quanto maior, melhor, porque isso gera mais lucro. Ou seja, é uma tentativa...
Continua. Tá ouvindo? Tá, agora está.
Então, é uma coisa falaciosa, né? Na perspectiva mesmo de criar uma ideia de que existe nessa atividade a possibilidade de se produzir em grande escala, né, tentando criar uma ideia de sustentabilidade. Mas quem está perto, quem consegue sobreviver mais próximo dessas áreas de produção, percebem claramente que isso não é verdade. Isso é uma tentativa muito falaciosa de criar uma condição para criar uma ideia falsa de que é possível. Você estava me ouvindo direito? Eu não entendi muito bem, Gilberto. Aí ficou travando na minha frente.
Voltando para a Adriane agora. Adriane, a partir do que você vê, como o agronegócio trabalha a questão lá no, na região do Maranhão, você está vendo que a Associação Brasileira do Agronegócio está com a intenção de chegar lá também na COP. Quer vender seu peixe. E quer vender a ideia de que ela vai também ser sustentável. Agora, por isso que eu fiz a pergunta, é uma ingenuidade? É uma fotoca? Ou é só para inglês ver?
Olha, eu acho que é um pouquinho de cada, né? Eu vejo que é um pouquinho de cada, porque assim, com o andamento, né, de toda a produção, né, hoje, é praticamente impossível, né, ter uma tecnologia que garanta essa sustentabilidade, né? É praticamente irreversível o caminho que se tomou, né, a essa larga produção, né, do agronegócio no nosso Brasil, né, nas diversas regiões, né? E quando a gente vê, né, trazendo para a questão da Amazônia, o agronegócio dentro dos municípios, né, dentro das comunidades, falar, né, de sustentabilidade. Pode ser que se leve essas ideias para a COP, mas se sustentar, né, no dia a dia, realmente na produção, se implementar realmente isso, a gente sabe que é um sonho, né, assim, uma utopia. Vai se vender a ideia, vai se passar, né, essa ideia, mas que a gente sabe que não vai ser colocada na prática, né, e a gente sabe de toda a movimentação. Infelizmente, né, os governos não conseguem hoje dar um passo, digamos assim, atrás, rever toda essa questão da produção em cadeia no nosso Brasil, né. O Brasil tomou, né, forma, né, sendo um dos maiores exportadores, né, da soja, né, e de outros alimentos, né, e hoje não tem como, né, de certa forma, a gente vê a questão da sustentabilidade, né, da proteção, de fato, do meio ambiente frente a essa larga produção que existe, né. Quem quiser se enganar vai escutar e vai dizer que bom, vai aplaudir, coisa e tal, mas que, na realidade, quem está nas comunidades sabe que esse é um caminho praticamente, né, sem volta, né, para o nosso Brasil, infelizmente, né. Então, temos que buscar outras alternativas, né, de sustentabilidade, de proteção e, claro, né, de conseguir, de fato, né, a mitigação dessas mudanças climáticas, nesses impactos, né, na vida do povo e também do planeta.
Agora, Gilson, você trabalha aqui numa região de Mogi dos Campos, Belterra, Santarém, com a Comissão Pastoral da Terra. Pelo que se explica hoje aqui, não há possibilidade de se plantar, cultivar soja sem usar agrotóxico. Agora, usar agrotóxico como está sendo usado, são mais de 500 tipos de agrotóxicos usados na agricultura brasileira. Como é que o agronegócio se diz o direito de que vai defender na COP a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, usa 540 tipos de agrotóxico na sua produção? Como é que você explica essa contradição? Tem chance na COP?
Mas é uma contradição proposital, né, Gilberto? Eles dizem isso para parecer que querem, que estão interessados, preocupados e tudo mais. Mas, na prática, eles só fazem isso. Inclusive, não é possível em qualquer lugar, em qualquer bioma, seja, inclusive, aqui em toda a América, se a gente pensar, onde se produz soja, nos próprios Estados Unidos, não existe possibilidade de produção de soja em grande escala ou qualquer outro tipo de grão sem o uso desses agrotóxicos. Isso é possível. A produção de soja, de grãos em grande escala, isso é possível em grandes áreas, eliminando toda a natureza local e utilizando todo e quanto mais produtos químicos para poder você produzir. Teve uma fala de um desses presidentes de associações de produtores de grãos e de óleo e produtores de grãos e aqui no Brasil, que diz que eles só precisavam da terra para fixar a planta, porque o resto eles conseguem fazer com os produtos químicos. Eles precisam da terra para fixar a planta, então eles têm que derrubar o que tem e usa. Eles não estão preocupados se o solo é fértil ou não é fértil. Eles vão sempre ter produtos químicos para tornar viável a produção desses grãos, desses produtos. Então, eu não vejo contradição, na verdade, eu vejo uma coisa muito bem pensada e planejada para tentar criar uma ideia que é possível, para que a gente até discuta isso, que a gente acaba se envolvendo nessa discussão, mas, na realidade, isso não é possível. Eles não querem isso também. Muito pelo contrário, eles pressionam os governos para cada vez ficar mais aberto, mais livre à introdução de novos produtos químicos que são cada vez mais ofensivos à saúde das pessoas e do que sobra de floresta, o que ainda tem de água correndo por alguns igarapés desses afetado por esses produtos. E é isso que esse é o fruto. A gente não pode ser ingênuo de querer discutir uma coisa que eles querem discutir para parecer que eles querem fazer alguma coisa positivamente no cotidiano das comunidades que estão sendo destruídas, mortas pela produção de grãos. O que a gente vê é exatamente essa prática. Eles não estão preocupados com nada disso. Eles usam, inclusive, os venenos, a destruição dos igarapés, como uma forma de expulsar as famílias daquela região. Não tem nenhuma preocupação. Então, esse discurso de fazer só sustentável, de que podem ter modelos disso, daquilo outro, a gente sabe que isso não é verdade. E para falar um pouco mais, lembra aqui em Santarém, quando a empresa Cargill, que é uma arrecadadora, ela nem incentiva a produção de soja, ela só arrecada porque ela faz recolhe e envia para outros países a soja, né? Ela é arrecadadora de soja, ela compra e vende soja. É, quando tivemos problemas aqui na região, que foram questionados essas questões da degradação ambiental e tudo mais, eles contrataram uma dessas grandes ONGs internacionais para fazer o que eles diziam de um trabalho de conscientização dos produtores de soja. A gente está falando de 10, 15 anos atrás, para que eles pudessem produzir de uma forma mais sustentável. E o resultado que a gente tem hoje é muito pior do que 10 anos atrás. Ou seja, não existe verdade nessas falas. Elas são falsas, elas são uma tentativa de criar uma ideia para tentar parecer que eles não são tão destruidor e, às vezes, nos enquadrar ou nos colocar dentro desse debate para a gente achar que é possível, junto com eles, discutir alternativas. Mas não existe alternativa. A alternativa é a que as populações tradicionais nativas sempre tiveram, da relação de harmonia com a natureza. Essa é a alternativa. Não dá para pensar numa outra alternativa. É essa aqui, a gente não tem que pensar numa nova. E, às vezes, a gente acaba sendo induzido, e, de certa forma, até com ingenuidade, ir para esse campo da discussão da possibilidade de fazer algum tipo de produção nessa linha de produção agroindustrial, que seja possível de sobreviver, de se contornar ou de melhorar as condições da vida das comunidades. E a gente, no cotidiano, a gente não vê isso de forma alguma acontecer.
Agora, Adriana, aqui na região de Santarém, um médico afirmou para a gente que desde que a Cargill instalou o porto no início deste século, em 2003 começou a funcionar o porto, aumentou a produção de soja na região, aqui na nossa, além do que vinha do Mato Grosso, aqui na nossa região. E também, segundo o médico, aumentou o número de pessoas com câncer aqui no hospital regional. Pergunta, lá no Maranhão, onde estão lá também presentes a Cargill, a Bunge, todas essas grandes empresas de recolhimento de soja, significa que o plantio é imenso. Você tem alguma informação sobre a questão das doenças, dos venenos do agronegócio na população da região?
Sim, a gente percebe, conversando nos debates, nas comunidades, nas assembleias, né, o aumento, né, de pessoas, né, dos casos de câncer, né, diversos tipos de câncer, alergias, né, alergias que assim, praticamente não tem cura, né, devido à pulverização aérea. Nós temos alguns municípios aqui no Maranhão, no qual nós visitamos, né, e vimos lá, conversando com a mãe das crianças, a criança, né, o exemplo, né, a criança ficou maravilhada com o avião, né, voando baixinho, e ficou olhando, né, não saiu, e foi pingando, né, o veneno ali do avião. Essa criança, ela teve uma alergia seríssima, né, uma alergia a qual ela praticamente, né, criou, né, diversas feridas, né, no couro cabeludo dessa criança, né? Até hoje, ela ainda não, isso já tem mais de 2 anos, ela ainda não conseguiu se curar dessa alergia, de vez em quando volta tudo isso, né, e devido à exposição, né, a esse agrotóxico. E aí a gente vê, assim, a contaminação das águas, né, a mortandade dos peixes, né, devido a essa pulverização. Inclusive, aqui no Maranhão, nós estamos, desde o ano passado, né, fazendo a arrecadação das assinaturas contra pulverização aérea, né? Contra a pulverização aérea de avião e de drone, né? Para que a gente possa tentar fazer com que a lei seja implementada em todo o estado do Maranhão. Então, a gente tem mobilizado todo o estado para que a gente consiga, né, essas assinaturas e também consiga essa lei de iniciativa popular, né? Claro, a gente sabe que como já colocou, né, como já foi colocado, essa questão do uso, né, dos agrotóxicos, ela é diária. Mas se ela for usada, né, de uma forma que não seja essa pulverização aérea que ela joga, o vento leva e todos nós acabamos, né, sendo prejudicados por ela, diminui, né, diminui a contaminação dos rios e das pessoas que moram ao redor. Né? Então, a gente vai buscando meios e vai ouvindo também esses relatos nas diversas comunidades onde a gente acompanha. Né? É uma situação triste, porque, infelizmente, parece que as grandes empresas não percebem esse dano, não percebem nos hospitais o aumento de casos de pessoas com câncer, que geralmente não tem cura e muitas vezes também não se tem recurso local e nem, digamos assim, a família tem recursos para tratar essas doenças. Né?
Agora, olha só, a Conferência do Clima, que vai acontecer em Belém daqui a pouco, em novembro, ela pretende ser uma conferência para discutir a crise climática e diminuir a destruição do meio ambiente. Essa é a pretensão. Agora escute só uma declaração do atual presidente da COP, André Correia do Lago, é um diplomata brasileiro que foi nomeado para ser o presidente da Conferência do Clima em Belém. Olha o que ele disse. O agronegócio é mais uma vítima da mudança climática, que é o tema central da COP30. Uma razão para a vitimização do agronegócio é que uma das maiores preocupações atuais é o combate à pobreza e à segurança alimentar do mundo. E o agro é responsável pela produção de alimentos. Essa é a afirmação do presidente da Conferência do Clima. Então, que o agronegócio é mais uma vítima da crise e não um causador da crise. Agora, se o presidente da COP pensa assim, o que é que nós podemos esperar de contribuição do agronegócio depois da COP em Belém? Começando com a Adriana.
É um cenário, assim, desolador, né, para nós, né, que estamos aí. Porque, assim, se é o causador, como é que é vítima, né? Então, requer uma reflexão muito forte, né, do governo, né, de quem está à frente. Porque a gente sabe, assim, que se você causa dano, né, você deveria buscar meios para sanar esse dano ao mesmo tempo, né, como buscar soluções, né, para ajudar, né, a diminuir toda essa questão da crise climática, da devastação e etc. Bom, talvez, não sei, a gente percebe assim que é como se o agronegócio, né, também estivesse meio que perdido em relação a isso, né? Porque acaba você sendo causador, mas se você não se reconhece como causador, como é que você vai buscar sanar esses danos? Então, é uma reflexão muito forte a qual a gente precisa ter, né, nas comunidades, também a nível de governo, né, e empresas, como se dar as mãos e, de fato, né, fazer um movimento, políticas públicas, para que possa se diminuir, né, esses danos, né, e porque a gente sabe, assim, é iminente essa questão do aumento da temperatura, as tempestades, né, toda essa devastação que hoje a gente vai presenciando no dia a dia. Mas como juntos dar as mãos e tentar mitigar isso, né, diminuir isso? Porque culpados são muitos, né? Agora, se colocar, né, nessa situação, que também é minha culpa, e como eu, empresário, eu, grande empresa, posso, né, ajudar a diminuir os danos, pensar na diminuição da produção, não sei se pensaria assim, né, vou diminuir, né, para proteger o meu ambiente, né, não vou desmatar mais, vou replantar para que eu possa proteger, né, os mananciais e as cidades ali ao redor, que a gente sabe, assim, quando se devasta, se tira todas as matas ciliares e quando as enchentes vêm, leva tudo, né, leva a plantação, leva a casa do agricultor e vai tudo, não escolhe quem é o rico, quem é o pobre, vai tudo junto. Então, é necessária uma reflexão muito forte em relação a isso, né? Como dar as mãos e tentar diminuir os danos, né? E também as possíveis outras causas, né, que possa vir.
Agora, Gilson, você acabou de escutar o que o presidente da COP pensa sobre a importância do agronegócio participar, e considerando que o agronegócio, segundo ele, é vítima da crise climática e não causador da crise climática, segundo ele. Agora, vai ser um debate, uma disputa de presença e de poder dentro dessa COP lá em Belém. Qual é a tua expectativa de. Já é a 30ª Conferência do Clima. Já passaram 29. Agora é a 30ª, na Amazônia. Ao mesmo tempo, o agronegócio é o maior desmatador da Amazônia. E aí, o que tu pode esperar como resultado positivo da COP em Belém? Gilson.
É interessante como esse jogo de palavras, né? É um negócio poderosíssimo, né? Como as palavras são poderosas. Eles tentam criar uma outra ideia, né? Que é essa de que o agronegócio é vítima da mudança climática, né? Então, porque quando diz isso, é como se escondesse a verdade, quer dizer, não é o causador, mas sim vítima. Isso é poderoso, eles sabem do que eles estão fazendo, né? E nesse sentido que eu digo, eles têm a capacidade de nos envolver no tema que eles querem. E a gente acaba fazendo muitas vezes a discussão que eles querem, achando que a gente tem possibilidade de, atuando, estando nesses espaços, a gente possa reverter. E funciona como se nós tivéssemos um quarto de porta fechada, onde eles permitem que a gente circule, mas de lá a gente não vai passar. E eles sabem qual é o limite muito bem disso, né? Então, esse discurso da produção de alimento, ele tem décadas. Ele sempre foi usado para tentar justificar a necessidade de produção cada vez mais de grãos. E a gente sabe que cada vez que se produz mais grão, mais gente faminta no mundo tem. Então, isso é uma pura mentira. Eles são sempre discursos, e a gente discute isso. A gente discute essa questão da segurança alimentar dentro dessa perspectiva muitas vezes. Então, eles nos envolvem muito para essa discussão. E a gente tem que estar muito atento para não ser ingênuo de estar nesse espaço achando que a gente. E a gente demanda muita força, muita energia, um processo organizativo muito grande para estar nesses espaços que eles já estão contaminados, ou melhor, já estão definidos as regras e tudo mais. Então, esse é um problema que eu não acredito. Nessas coisas, e tento me afastar ao máximo dessas possibilidades de aderir a esses temas que eles vão criando, né? Esse tema inclusive, são termos, né, que são utilizados para que a gente se envolva e discuta isso como se tivesse possibilidade realmente de mudança. E a gente vai para uma esfera que a gente não tem condições de fazer mudança. Outra coisa com relação a expectativa que pergunta, Sibeli. Olha, eu sou muito honesto e essa honestidade não está baseada em pessimismo. Ela está baseada em realidade, sabe? É uma realidade que a gente percebe, percebe não, que a gente observa, que a gente acompanha, que a gente vive, que esses espaços que são criados, e volto a dizer como falei nisso, não é que eles não sejam necessários, eles são muito necessários. Mas a forma como eles são pensados é para que as respostas sejam pacificações mínimas para tentar continuar fazendo o que fazem. Então, assim, não vejo nenhuma perspectiva como COP. As frases, que relatos que tu citaste aí para introduzir nessas conversas aqui, elas demonstram claramente qual o objetivo, qual o interesse desse grupo, né? Penso que a Cúpula dos Povos, que é uma tentativa de aproveitar esse espaço, né, que nem vai aproveitar o espaço, mas de meio que se inserir ali meio colado, né, ali na lateral, para tentar levar as reivindicações populares, que acho que isso é extremamente válida, mas eu também não acredito que a gente será ouvido, sabe? Que essas questões que vão ser colocadas, elas vão ser trazidas para que seja ponto de discussão, e se forem, né, que é possível que seja usada, mas como aquela bucha de canhão que a primeira hora sai fora. E portanto, me preocupa muito e não me dá nenhuma perspectiva real de que essas comunidades que a gente acompanha aqui, a partir da COP30, a partir de janeiro de 2026, depois discutido e tudo mais, elas vão passar a ter melhores condições. A gente não pode acreditar na possibilidade de mitigar problemas. A gente não pode ficar na perspectiva de que é possível diminuir os problemas. A gente quer que não aconteçam essas coisas que acontecem com as comunidades. A gente não quer que aconteça a destruição de um bioma que é extremamente poderoso para um planeta. A gente quer que mude esse modo de produção extremamente destruidor, que é o capitalismo. Ele é o responsável pela essa destruição que está acontecendo. A gente não pode acreditar que no modo de produção em que a gente tem uma quantidade de produção de alimentos tão grande, a gente tenha nesse mesmo planeta, nesse mesmo tempo, populações morrendo de fome, na miséria, porque não tem alimento. Porque isso é possível ter alimento se você tem dinheiro. Então, esse modo de produção, ele só é possível você se garantir se você tiver dinheiro. E o dinheiro é a riqueza do capitalista, daquele que produz. E por isso que todo esse discurso ele é falacioso. Então, eu não tenho expectativa positiva para a COP30. Essa coisa de fazer na Amazônia, no Pará, ela tem um significado, mas não é para nós, é para eles. Não é para nós, é para eles. Toda essa discussão feita, esse significado não é para nós, é para eles. Porque eu entendo que eles trabalham na expectativa de levar para aqueles que questionam esse modelo, que eles estão preocupados com isso, e não estão.
Adriano, o Gilson acaba de dizer, se eu entendi bem, de uma maneira realista, que ele não espera muita coisa ou quase nada da COP. A COP vai ter lá a turma da cúpula dos povos, uma turma grande querendo chegar lá, ter pressão, os indígenas, a COP do povo. Eu imagino que você vai lá também. Mas você tem uma expectativa positiva de que desta COP na Amazônia vai sair algo positivo, que vai ser o início de um salvamento do planeta Terra, que está nas angústias do clima?
Olha, eu fiquei muito assim, eu concordo em grande parte, né, com o nosso colega, né, assim, porque essa é uma grande realidade, né, a COP é feita, nós somos só coadjuvantes, né, digamos assim. Agora, a cúpula, né, a COP dos povos, das comunidades, ela vai reverberar bastante, né, ela vai trazer as vozes, né, dos povos, das comunidades. Só que a gente sabe também que é na COP mesmo, né, no evento da COP, onde estão ali as autoridades dos diversos países, onde vai se ter realmente os direcionamentos e aquela questão, né, quem tem dinheiro é que manda, né, infelizmente, né? Mas não é possível, né, que com tudo isso, com toda essa situação que a gente tem vivenciado na crise climática, em tantos desastres, etc., não se tenha, né, uma ou duas atitudes realmente, né, para proteção da vida do planeta, né? Não é possível que esses governos, né, diversos governos que também têm sofrido, né, com esses desastres, né, essa devastação que acontece, né, com furacões, né, com tempestades e tantas outras situações que acontecem ao redor do mundo, mas também aqui no Brasil, não vão ter atitudes, né, de proteção e também que se possa ter atitudes de preservação. Porque, como a gente já colocou, né, não adianta você digamos assim, tentar solucionar problemas. É importante que os problemas não aconteçam, né? A prevenção. E para que se tenha essa prevenção, precisa se ter atitudes realmente do cuidado com a casa comum, né? Cuidar da casa comum. Melhorar, rever, né, o modo de plantar, o modo de agir dentro das nossas comunidades, rever toda essa devastação que acontece, né? E essa falta de limite que infelizmente acontece não só no Brasil, mas no mundo, né? Questão de mineração, de desmatamento e por aí vai.
Ouvintes, nós estamos chegando ao final do nosso programa e você começa certamente já também a tomar reflexões e ter atitudes com relação à crise climática. A Adriana e o Gilson partilharam conosco suas preocupações, suas reflexões em cima de fatos que eles vivem, como pastoral da terra, como engajamento lá no em Balsa, no Maranhão, que é outra região gravíssima da invasão do agronegócio. Você acaba de ouvir o pensamento do próprio presidente da COP, achando que o agronegócio é vítima e não é causador, mas nós outros estamos vendo outras questões. Então, agradeço a vocês dois pela contribuição que vocês estão dando. Esse já é o 14º programa, onde nós trazemos assuntos ligados à Amazônia e à COP e o que esperar deste encontro, digamos, tão importante. Importante especialmente porque o planeta está dizendo é preciso tomar uma decisão porque a situação chega no limite. Os cientistas estão dizendo nós estamos chegando no último minuto do planeta. Muito agradecido a vocês, ouvintes. Continuamos juntos. Daqui a 15 dias vamos ter outro assunto com vocês, debater com vocês. Muito grato, Adriana e Gilson.
Você acabou de ouvir COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.